Se eu fizer uma pergunta para vocês, me fala o nome de algum jogador da defesa da seleção brasileira. Provavelmente, a maioria das pessoas vão ter alguma resposta a dizer sobre isso. Se eu perguntar quem são os laterais da seleção brasileira, quem é o lateral direito, quem é o lateral esquerdo, quem é o atacante, e assim por diante, normalmente a cultura é, se a pessoa vai saber responder, está acompanhando todos os mínimos detalhes, sabe até a vida do cara, onde ele nasceu, onde ele não nasceu, o que ele faz da vida e assim por diante. Mas, se a gente perguntar quem são os laterais direito e esquerdo da Gemará, será que nós vamos ter a resposta para isso? Se nós perguntarmos quem é o grande defensor da defesa do nosso povo, será que as pessoas vão saber dizer quem foi um nome desses? Acho que é importante nós conhecermos um pouquinho da nossa literatura e um pouquinho dos nossos sábios. Afinal, Lehavdil estava fazendo uma comparação, dando os livros, fazendo uma comparação, não tem nem valor essa comparação entre o que nós falamos agora. É conhecido, todo mundo já ouviu falar, pelo menos dele, já ouviu algumas histórias dele, Rav Levi Yitzchak de Berditchev. Todo mundo já ouviu alguma história dele, histórias tão bonitas dele. Ele tem esse apelido, Sanegoran Shel Israel, o defensor do nosso povo. Por isso eu usei como um exemplo. Ele tem esse título justamente porque ele sempre encontrava algum jeito de achar méritos para o nosso povo nas situações mais baixas que tivessem, ele sempre achava algum ponto positivo no nosso povo, por isso ele acabou levando esse apelido, Sanegoran Shel Israel. Como nós sabemos, Hashem deu para Moshe Rabbeinu duas Torot, uma Torá escrita e uma Torá oral. A Torá escrita tem a mitzvah de escrever. A última mitzvah, mitzvah 613 da Torá, escrevam o Sefer Torá. Uma mitzvah dessas palavras que estão ali escritas e você escrever e ter na tua sinagoga ou ter em casa livros de Torá e assim por diante, uma mitzvah que a pessoa escreva e tenha esses livros. Fora isso, Deus deu a Moshe também a Torá oral. A Torá oral era pelo contrário. Não é para escrever ela, é para ser oral. Para você passar oralmente é uma forma de você unir uma geração na outra geração. Passa para o teu filho. Se não, está tudo escrito no livro, o pai chega, entrega o livro na mão do filho e fala, se vira. Então, não. Você tem que ensinar ele. Ah, mas tem que ensinar? É, não tem tudo escrito. Tem coisas que não tem escrito. Você ouviu do teu pai, você vai passar para o teu filho. E assim foi durante muito, muito tempo. Até que chegou, aproximadamente 2.200 anos atrás, começou uma era que é chamada de Tanaim. Na verdade, temos que olhar pelo final dessa era. O final dessa era foi há 2.000 anos atrás, aproximadamente 1.900 anos atrás, onde surgiu um presidente do nosso povo, o rabino-chefe do nosso povo, chamado Rabbi Yehuda Hanassi. Esse Rabbi Yehuda Hanassi, que é muito conhecido como Rebbe somente, o apelido dele, ele viu que, infelizmente, até agora estava tudo bem, de fato, passando de boca para boca, não tinha problema nenhum. Nós tínhamos um tribunal central, o Sanhedrin, o grande Sanhedrin que ficava em Jerusalém. Tinha em todas as cidades tribunais. E dessa forma dava para manter a ordem, para que todo mundo passasse de fato para frente. E quem tinha dúvidas tinha um sujeito bem entendido na cidade, um tribunal bem entendido, que podia tirar as dúvidas. E dessa forma a Torá oral podia de fato ser passada para frente. Que é todo o sistema judiciário que estava ligado a Jerusalém. Então, se o tribunal da cidade não sabia, não tinha problema, tinha tribunal em Yerushalayim, que com certeza sabiam, eram pessoas escolhidas a dedo. Mas começou a surgir aquela época, isso estamos falando no final do segundo templo, onde a situação dos judeus não estava muito boa. E estavam começando as bagunças com os romanos, estavam querendo levar eles embora, e de fato chegaram a levar eles embora, destruíram o Beit HaMikdash. O tribunal foi obrigado a sair de Yerushalayim. E aí, o Rabi Yehuda HaNassi se levantou e falou, agora nós estamos num perigo. Nós não temos mais um tribunal central em Yerushalayim. O tribunal central na época estava em Tzipori, depois em Tveria, mas é um tribunal que ele viu que não vai durar muito tempo, os romanos ainda vão dar um jeito de acabar com ele também. E o que vai ser da Torá oral? Se o Sanhedrin terminarem os tribunais, quem garante que as pessoas vão saber todos os detalhes para passar para frente? Naquele momento, Rabi Yehuda HaNassi decidiu, vamos compilar um livro. É verdade que a Torá falou que ia passar oralmente, mas, como diz o Pasuk, que está trazido no final do Tratado de Brachot, Et lasot l'Hashem eferu toratecha. E quando há necessidade de fazer algo para salvar a Torá de Hashem, a pessoa pode fazer aqui uma transgressão. Quer dizer, a Torá falou, a princípio, não é para se escrever, mas se não escrever, acabou, era uma vez essa Torá. Precisamos escrever. Rabi Yehuda HaNassi, então, reuniu todas as falas de todos os sábios da época, que eram chamados de Tanaim, que é essa época que durou 532 anos, e ele ajuntou tudo isso. Na Mishnah aparecem 128 pessoas, 128 Tanaim, ele juntou tudo e compilou em um livro chamado Mishnah, a famosa Mishnah, que ele dividiu em 6 volumes. Cada volume aborda um tema de uma forma geral. Então, por exemplo, o primeiro, Ezraim, trata sobretudo que é a agricultura, e também das brachot, as bênçãos que você faz sobre esses alimentos que você vai comer. Depois você tem Moed. Moed fala sobre tempos. Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Depois você tem Nashim, tudo que é ligado com casamento. Casamento, divórcio, e assim por diante. Depois tem Nezikim, são leis entre pessoas. Tanto coisas financeiras, prejuízos, e assim por diante. Depois tem Kodashim. Kodashim é tudo ligado ao Beit HaMikdash. Tudo que tem ligado ao Beit HaMikdash, o serviço no templo e assim por diante. E o último livro é Taharot. Taharot é o livro que fala sobre pureza e impureza. É o mais complicado de todos. É até interessante, estávamos falando agora, que o Rabi Yehuda HaNassi percebeu que estava começando a se perder a Torá. De fato, algumas gerações antes dele, na época do rei Hizquiau, na verdade isso ainda foi no primeiro templo, Hizquiau Amelech, o Talmud conta que foi uma época que até crianças sabiam na ponta da língua esse volume. Quer dizer, ainda não era formado esse volume, mas essas leis de pureza e impureza. Quer dizer, é um elogio para o Hizquiau que ele conseguiu elevar a educação a tal ponto. E na época do Rabi Yehuda HaNassi, com certeza as crianças não sabiam isso e muitos adultos não sabiam dessas leis. E Rabi Yehuda HaNassi então resolveu compilar tudo isso na Mishnah. Muitas leis e muitas falas e muitas discussões entre sábios não entraram para a Mishnah. Quer dizer, o Rabi Yehuda HaNassi colocou na Mishnah o que era necessário. Então, um protótipo de cada lei. Não precisa mais do que isso. O que não entrou na Mishnah, entrou em outros livros chamados Braitot. Braita em aramaico quer dizer fora. Quer dizer o que ficou fora. Algo que está repetindo algo que já está escrito na Mishnah, não precisa repetir de novo no mesmo. Então, ele deixou de fora. E outras pessoas da época, outros grandes sábios, resolveram compilar isso. E assim criaram vários Braitot, onde eles compilam tudo que o Rabi Yehuda HaNassi não colocou dentro da Mishnah, porque não havia necessidade de repetir duas vezes a mesma coisa. Na verdade, esses Braitot são muito utilizados no Talmud. Já vamos falar daqui a pouco, se eu não lembrar, me lembrem de falar sobre isso. Depois disso, depois dessa época, que durou esses 500 e poucos anos, veio uma época chamada Amoraim. Amoraim é a época da Gemará, do Talmud. Os sábios perceberam que a Mishnah estava muito compacta. Pode ser que na época do Rabi Yehuda HaNasi, as pessoas liam e já entendiam. Porque a Torá não estava tão distante deles da Torá oral, dava para entender, dava para assimilar o que está escrito. Mas os Amoraim perceberam que do jeito que está, não está bom. A gente precisa elaborar isso melhor para que as pessoas possam estudar e entender direito. Nessa época já de Amoraim, já houve uma separação. Ou seja, a situação em Israel estava muito ruim e muitos foram morar na Babilônia. Muitos foram levados até para a Babilônia, outros foram morar na Babilônia, a situação econômica lá estava muito melhor. E lá montaram grandes centros de Torá. Por exemplo, a cidade de Pompedita, a cidade de Nehardá, a cidade de Sura, são conhecidas, na Guimarães são muito mencionadas. Eram cidades que tinham grandes centros, grandes yeshivot. E os sábios lá resolveram começar a debater o que está escrito na Mishnah e vamos começar a passar isso para frente, para as próximas gerações poderem entender o que está escrito na Mishnah. E assim eles começam a elaborar. Falamos antes de Mishnah e Braitot. Muitos lugares, uma Mishnah não está muito clara. De fato, para essa do Rabi Yehuda HaNasi, provavelmente entenderiam ela. Mas no Braita está mais claro. Está mais destrinchado. Então, na Gemara, ele traz o Braita e fala, ó, agora aqui está explicadíssimo. Agora você entende o que a Mishnah está dizendo. A Gemara, então, acabou sendo duas Gemarot. A Mishnah foi feita uma só, porque estava todo mundo em Israel naquela época, ou praticamente todo mundo estava em Israel. Aqui, quando estamos falando do Talmud, já havia dividido algumas pessoas em Israel, e a maioria foi para a Babilônia. Por isso, na Babilônia foi feito um Talmud que é chamado Talmud Babilônico, Talmud Bavli, e em Israel foi feito um Talmud que é chamado Talmud Yerushalmi, não foi feito em Yerushalayim. Ele só levou esse nome em honra a Yerushalayim, porque eles não estavam em Yerushalayim, eles estavam em Tveria. Então, esse Talmud foi feito e compilado na cidade de Tveria. Levou o nome, em vez de ser Talmud de Israel, eles resolveram dar uma homenagem à cidade sagrada de Yerushalayim. Um Talmud, Talmud Yerushalmi, durou 140 anos, e outro Talmud, Babilônico, durou 280 anos. O dobro. O Talmud Yerushalmi foi escrito, de fato, com muita pressa. Eles tinham muito mais perseguições aos judeus em Israel naquela época. E os sábios falaram, nós temos que nos apressar e escrever muito rápido para que antes que aconteça alguma coisa aqui, já tenha o livro pronto. Por isso foi uma correria e por isso o Talmud Yerushalmi é muito mais compacto. Se você tentar estudar o Talmud Yerushalmi e o Bavli, você vai notar uma diferença incrível entre um e o outro. Ele é muito mais difícil de entender. Então, eles, na verdade, elaboraram a Mishnah, mas ainda assim está difícil. Talvez até fica mais difícil que a Mishnah. Nessa época de Amoraim, a Gemara relata mais de 1.800 nomes. Até uma vez eu ouvi falar que todo capítulo de Gemara tem um nome novo. Aparece alguém que não apareceu até agora. Então, só para dar exemplos, falamos antes dos Tanaim. Tanaim da Mishnah, Rabi Akiva, famosíssimo, Rabi Yohanan ben Zakkai, Hillel e Shammai, Rabi Elazar, Rabi Eliezer, Rabi Yossi, Rabi Uda, são nomes bem famosos que aparecem na Mishnah. Na época do Talmud, nós temos Ravi Shmuel, na verdade eles são a ligação de uma geração com a outra. Eles são ainda, eles em alguns lugares são chamados últimos Tanaim, em alguns lugares eles são chamados primeiros Amoraim. Quer dizer, eles estavam no meio, entre uma época literária e a outra. Você tem o Rav Papa, o Rav Nachman, Abaye e Rava, Rava, Rav Yosef, Rav Zeira, e assim por diante, uma série desses sábios da época do Talmud. Depois do Talmud veio mais uma época que durou 200 anos, que é uma época chamada Rabanan Savorai. Savorai é lógica. São sábios que não tiraram nada da Gemará, eles não mexeram na Gemará, no texto que estava feito da Gemará, mas eles elaboraram mais ainda. Colocaram lógica no que estava escrito no Talmud. E assim, findou o Talmud. Depois disso, não se mexe mais no Talmud. Então, os Tavorais foram os últimos que deram um retoque no Talmud e assim fechou o Talmud. Depois disso, veio mais uma época chamada Geonim. Kufata Geonim. Os Geonim duraram mais ou menos 300 anos. Esses são os sábios que vieram depois já do Talmud. Eles têm livros de perguntas e respostas. Os primeiros livros de perguntas e respostas são os deles. E entre eles tem alguns mais famosos, como Rav Hai Gaon, Rav Sadia Gaon, Rabbeinu Hananel, que consta até na própria página da Gemará, embaixo tem a explicação dele, Rabbeinu Hananel também era dessa época. Tem o Rabbi Gershom Meor Hagolah, provavelmente vocês já devem ter ouvido uma vez a história dele. Tem livro em português até da história dele. E essa época terminou quando começou uma época chamada Rishonim. Rishonim, tem alguém muito famoso dos Rishonim, na verdade, ele, na maioria dos lugares, marcam ele como o início dos Rishonim, Urashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que tem um comentário famoso sobre a Torá, sobre o Talmud. Essa é uma época que durou 400 anos e começou mais ou menos há 900 anos atrás, justamente com Urashi. E é uma época que durou 400 anos, e entre eles também tem pessoas muito famosas. Por exemplo, o Rabi Yehuda Levi, do Kuzari, o Rabi Avraham Ibn Ezra, que tem um comentário sobre a Torá, o Rambam, Maimonides, o Ramban, o Nachmanides, Rabbeinu Yonah de Girondi, e assim por diante, uma série de outros grandes sábios, como o Urashi, que nós falamos antes, o Tosfot. E aqui começou, então, uma nova era. Até agora, mais ou menos, teve a era do Talmud, e em seguida teve uma época meio curta, não tão curta, dos Geonim, e logo depois começam os Rishonim. Os Rishonim são aqueles que começam a fazer comentários sobre a Gemara. Nós falamos antes que nós conhecemos os laterais da Gemara. De um lado, temos o Rashi, o lado de dentro da folha, e do outro lado nós temos o Tosfot. O Rashi foi aquele que começou, foi o primeiro a fazer um trabalho incrível sobre o Talmud, justamente pelo mesmo motivo. De novo, ele percebeu que as pessoas, nem o Talmud estão conseguindo entender. Precisa dar um auxílio para as pessoas entenderem o que o Talmud está querendo dizer. E assim ele então criou o comentário dele. Na verdade, ele fez três comentários sobre o Talmud. O que nós temos hoje é o último. Quer dizer, ele fez algumas edições do comentário dele. O último ficou conosco até hoje. Logicamente que, na época dele, não era impresso aqui. Era impresso num livro separado. Até curioso, essas letras que o Rashi, que tem escrito na Gemara ou no Humash, as letras de Rashi, são chamadas as letras de Rashi, a fonte que foi impressa isso daqui, não tem nada a ver com o Rashi. Muita gente acha que o Rashi escrevia com essa fonte aqui, quando ele escreveu os manuscritos. Não tem nada a ver com isso. O que sim, o primeiro livro a ser impresso da Torá foi o comentário do Rashi. Quando surgiu a impressão, foi o primeiro livro. E a fonte que eles tinham na época foi essa que eles criaram, uma fonte em hebraico um pouco diferente, e acabou levando então o nome do Rashi para sempre. A fonte do Rashi, todo mundo sabia, o primeiro livro que foi impresso com essa fonte. Depois do Rashi, vieram os netos dele que iniciaram o Tosfot. Na verdade, o Tosfot durou muito, muito tempo. E eles, basicamente, o que eles fazem, em alguns lugares eles fazem perguntas sobre o Rashi, então, muitos lugares é o próprio neto perguntando coisas para o avô. O avô já não estava mais em vida quando ele fez essas perguntas. E eles também pegam, em muitos lugares, contradições que eles encontram entre um lugar do Talmud e o outro, e dão uma resposta, acham uma forma de conciliar os dois lugares do Talmud. Isso é mais ou menos o básico que o Tosfot faz, de uma forma geral. Também nessa época dos Rishonim, surgiram grandes como Rambam, o Maimonides, que começou a escrever livros de leis. Até então não tinha um livro assim que escreve só leis. No Talmud, por exemplo, nós temos mais divergências e nem sempre, na verdade, na maioria dos lugares, a Gemara não dá um fim. Não fala, ó, a lei é como fulano. Poucos lugares o Talmud fala. Tem algumas regras que a Gemara traz em um outro lugar. Regras. Tem uma machloket, uma divergência entre fulano e fulano, a lei é como fulano. Então, acontece em muitos lugares que a Gemara dá isso, então você lendo, você já sabe, a lei tem que ser como fulano. Mas aí, na época dos... também no Talmud aparece também muito o Agadot. Aparecem também muitas historinhas, coisas que não são ligadas à lei. Inclusive, na mesma época que foi escrito o Talmud e a Mishnah anteriormente, foram escritos os Midrashim. Midrashim são uma série de livros que tem contando a parte histórica da Torá, que não está na Torá. Quer dizer, Deus escreveu na Torá o que era extremamente necessário e tem uma lição importante para passar para as futuras gerações. Parte histórica é o que o Moshe fazia enquanto ele estava em casa. Isso não faz diferença para você. Mas o Midrash traz essas histórias, o que cada um deles fazia e assim por diante. É muito interessante os Midrashim. Nessa época, então, dos Rishonim, surgiram, por exemplo, o Rambam, que começou a escrever, escreveu uma obra fantástica, Yad HaZakah, livro de leis. Tem também o Rif, Rav Alfassi, ele também escreveu um livro de leis. O Rosh, esses são os três mais famosos, que escreveram livros nessa época de leis. Quer dizer, eles compilaram, de uma certa forma, as leis. Terminando, então, essa época dos Rishonim, veio a época que nós nos encontramos até os dias de hoje, que é a época dos Acharonim. A época dos Acharonim iniciou mais ou menos no ano de 1480, 1450, por aí, e vem até os dias de hoje. Essa é uma época onde surgiu, na verdade, o marco do início dessa época é o famoso Rabbi Yosef Karo. Nos Rishonim, nós estamos falando até agora, o Rosh, Rabbeinu Asher, como ele é conhecido, Rabbeinu Asher escreveu o primeiro livro de leis em 4 volumes. O Rambam escreveu em 14 volumes todas as leis, e o Rosh resolveu escrever um livro em 4 volumes. Mais tarde, quer dizer, não muito tempo depois disso, veio o primeiro dos Acharonim, que nós estamos falando agora, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, em primeiro lugar, escreveu um comentário sobre esse livro. Então, esse livro que nós falamos agora é chamado Tur. Deixa eu ver aqui, tem uma imagem aqui, formato da página dele. Todos os formatos são mais ou menos parecidos com o Talmud. Esse é o Tur, no meio. E do lado, veio o Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, e escreveu um comentário sobre ele. Então ele traz as leis conforme o que ele enxergou, o que ele traz de outros. Quer dizer, ele pegou do Rambam, ele pegou do Rif, ele pegou do Ran, uma série de outros sábios e compilou também aqui ao lado. Do outro lado tem o Beit Hadash, também era da época do Rabbi Yosef Karo. Depois disso, você tem embaixo também o Darkei Moshe. Darkei Moshe também era contemporâneo do Beit Yosef, Rav Moshe Israelis. Ele também escreveu um comentário sobre o Tur. Depois disso, esses dois que nós falamos agora, tanto o Beit Yosef, Rav Yosef Karo, como o Rema, Rav Moshe Israelis, Rema, esses dois resolveram escrever um livro de leis deles, sem ser comentário sobre o do outro. Foi na mesma época, e eles, sendo amigos, apesar de da distância, um morava em Israel, em Tzfat. Inclusive, o Rabbi Yosef Karo viveu na mesma época do Arizal, famoso cabalista. E o Rav Moshe Israelis vivia na Europa, Cracóvia. eles se corresponderam por cartas. E o Remá ficou sabendo que o contemporâneo dele em Israel está começando a escrever um livro de leis. Ele também queria escrever um livro de leis, mas ele não queria fazer dois para fazer concorrência. Não vale a pena. Então, o que, que eles mais ou menos combinaram entre eles? O Rabi Yosef Karo ia escrever as leis como os faradim faziam em Israel. E o Remá falou, bom, é verdade que a maioria das coisas são iguais, mas tem costumes nossos que são diferentes aqui na Europa. E não é justo que vai ter um livro só de leis, precisa ter essas notas para dizer para os ashkenazim, olha, vocês fazem aqui diferente. Então, o Rabi Yosef Karo escreveu o livro dele, chamado Shulchan Aruch, a mesa posta. Ele chamou esse nome justamente porque a coisa está bem, uma mesa posta, só sentar para comer. E o Remá fez comentários sobre esse livro, que ele chamou inclusive de Mapá, a toalha. Ele colocou uma toalha para os Ashkenazim nessa mesa. Então o Shulchan Aruch sempre aparece nesse texto do centro mesmo, aparece as palavras do Rabi Yosef Karo, e quando tem alguma nota que o Remá colocou, está escrito Hagahá, observação. E aí ele escreve a observação dele. Depois disso, que do Zacharonim vem até os dias de hoje, 550 anos, depois disso surgiram vários comentaristas sobre o Shulchan Aruch. Então tem o Magen David, que é o Taz, tem o Magen Avraham, e assim por diante uma série de outros, não quero falar muitos nomes para não confundir demais. E assim nós temos até os dias de hoje o Código de Leis, que nós utilizamos até os dias de hoje, é esse o Código de Leis. Mas, logicamente, nós levamos em consideração todos esses comentaristas em volta dele, e comentaristas que surgiram depois, e outros sábios que surgiram. Na verdade, essa época, essa era do Zacharonim, é uma era que tem muitas e muitas pessoas, porque, afinal, as pessoas já estavam espalhadas em todos os cantos do mundo. Por exemplo, tem uma obra também importante também para a lei, do primeiro Rebbe de Chabad, que é o Shulchan Aruch Harav. Ele escreveu um Shulchan Aruch também, conforme as leis, para eles lá na Rússia. Também é, logicamente, muito levado em consideração até os dias de hoje. Depois disso, surgiram vários problemas. O problema que surgiu é que as pessoas trabalhavam o dia inteiro. E não tinham tempo para ficar estudando. Imagina só 4 volumes de Shulchan Aruch para saber as leis. Muita coisa. As pessoas não tinham tempo. Então as pessoas começaram a ficar ignorantes. Então surgiram vários sábios que falaram, sabe uma coisa, melhor fazer um livro de resumo para que essas pessoas tenham algo para estudar e ter algo na mão do que deixar eles ignorantes. Assim surgiram alguns rabinos que fizeram resumos. Por exemplo, Hayei Adam, que viveu na época um pouquinho posterior ao Gaon de Vilna, na mesma época praticamente do primeiro Rebbe de Chabad, um pouquinho antes. Depois também surgiu o Rav Shlomo Ganstri, que escreveu o Kitzur Shulchan Aruch, quem estuda aqui com o Rabino Richard toda segunda-feira à noite, o Kitzur Shulchan Aruch, um livro que tem mais ou menos 150 anos, que ele também fez um resumo. Se você tem pelo menos alguma coisa na mão, as leis básicas estão lá. A pessoa senta, estuda, e assim as pessoas têm um tempo para estudar esses livros. Mas é curioso que, por exemplo, no Hayei Adam, na introdução dele, ele fala, eu estou escrevendo o meu livro para pessoas que não têm tempo. Se você tem tempo, vai abrir o Shulchan Aruch grande e estudar lá dentro. Não vem ler resumos. Também outro grande, que é da geração passada, faleceu há 70 anos atrás, o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim escreveu também uma obra muito importante chamada Mishnah Brurah. A Mishnah Brurah, ele também compila todos esses grandes que nós mencionamos agora, dos Zacharonim, todos eles, e compila tudo num comentário que ele fez sobre o Shulchan Aruch. Então, hoje em dia, é também um livro muito importante para você ter as leis básicas. Quer ter a lei básica? Abre ele, está lá tudo de uma forma resumida e clara para ter a lei prática para poder seguir. Também só para terminar, nesses últimos anos, nos últimos tempos, vários rabinos também se levantaram e falaram, bom, todos esses livros são muito bons, mas estão normalmente na prateleira. As pessoas não pensam muito em pegar, porque eu vou pegar. Até que eu vou conseguir terminar ele, imagina só, vou começar? Esquece, não vou terminar e não começo. Por isso surgiram vários rabinos que falaram, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma coisa que é chamada estudo yomi, estudo diário. Todo dia você estuda uma página. Você vai terminar daqui 10 anos. Não interessa, você vai terminar. Você vai conseguir estudar tudo. Você vai conseguir dar uma volta em todo o estudo. E assim surgiram, por exemplo, o Daf Yomi para estudar o Talmud. O Daf Yomi que foi montado pelo Rav Meir Shapira de Lublin. Mais tarde, o Rebbe de Gur resolveu instituir para estudar o Talmud Yerushalmi, Talmud de Israel, também, cada dia uma página. Tem, por exemplo, no Bava Shereba, que instituiu para estudar todo dia o Rambam, o Maimonides, também uma forma de terminar ele. Tem, hoje em dia, muitas divisões no próprio Kitsur Shulchan Aruch. Tem divisões para estudar todo dia. Você estuda uma página, não leva, não sei nem se 10 ou 15 minutos, e em um ano você termina todo ele. E assim por diante, tem também o Ritas. Tem, aqui em dia não é muito ligado na Alaha. Tem também Mishnah Brurá, dividida também por dia, em 2 anos e meio, a pessoa termina a Mishnah Brurá inteira. E assim por diante, são tudo estudos para que a pessoa abra os livros e estude. O que eu quis dizer com tudo isso, só para a gente ter uma pequena noção, na verdade, você vê que tem tantas e tantas pessoas para se falar e tantos e tantos livros, mas de qualquer forma, podemos até algum dia sentar melhor, ver cada época um pouco mais detalhado e quem viveu naquela época. Mas é importante nós termos um conhecimento geral dessas coisas, conhecer as épocas e, logicamente, tentar abrir algum desses livros, vir nas aulas que, graças a Deus, temos na sinagoga, temos na semana de Shavuot, para tentar elaborar mais e aprender mais desses livros, que, na verdade, é a maior literatura que existe no mundo até os dias de hoje.